Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando zeloso de boas obras. Capítulo 2. Chamados por Deus para andar nas obras que Deus denomina como boas. Depois de notar que o chamado para um cristão para a novidade de vida em Cristo Jesus também inclui o andar nas boas obras de Deus, e que isto também representa a concessão de um privilégio inserido na salvação que Deus oferece aos seres humanos mediante a sua graça, entendemos que um apropriado passo seguinte seria focar mais objetivamente na especificação das boas obras nas quais um cristão é chamado a andar. E para avançar mais especificamente para o aspecto relacionado às boas obras em si, vejamos mais uma vez o texto já citado no capítulo anterior e que evidencia o chamado de um cristão para andar nas obras do Senhor. Efésios 2, 8 até 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quando passamos a observar o andar nas boas obras mais de perto ou mais especificamente em relação ao último texto acima, podemos notar que as boas obras nas quais Deus chama os cristãos a andarem, ou lhes concede o privilégio para nelas andarem, apresentam duas características muito evidentes, a saber. 1. As obras para as quais Deus chama os cristãos para andarem nelas são obras resultantes da salvação e não obras que causam a salvação de uma pessoa. 2. As obras para as quais Deus chama os cristãos para andarem nelas são obras que de antemão já foram preparadas por Deus. Assim, em primeiro lugar, quanto à referência de que as obras para as quais Deus chama aos cristãos para nelas andarem também são obras que os cristãos são chamados a praticar como resultado da salvação em Cristo Jesus, convém salientar, mais uma vez, que o próprio texto em referência ensina que ninguém é salvo pela prática de boas obras, mas pela graça de Deus, acessada mediante o crer no Senhor. É a graça que o Senhor oferece aos seres humanos para ser recebida conjuntamente com o recebimento de Cristo Jesus como o Senhor no coração. O crer em Cristo Jesus e recebê-lo como Senhor no coração, conforme é instruído pelo Evangelho de Deus, é a obra a qual, diante de Deus, não pode ser acrescida nenhuma outra obra para fins de justificar uma pessoa dos seus pecados, iniquidades e condenações eternas. Similarmente, além do crer em Cristo e na graça de Deus, nenhuma outra obra é aceita para que um indivíduo possa receber o novo nascimento celestial, a inclusão na família de Deus ou a concessão da condição de salvo, santo ou cristão, aspecto exemplificado mais uma vez abaixo pelos seguintes textos. João 6, 28 até 29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Romanos 10, 9 até 10. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Já em segundo lugar, quanto à referência das obras para as quais Deus chama aos cristãos para nelas andarem também serem as obras que os cristãos são chamados a praticar como fruto da salvação em Cristo Jesus, as Escrituras nos ensinam que estas obras referem-se àquelas que já foram de antemão preparadas por Deus para os cristãos ou salvos andarem nelas. Mas o que representaria, então, esta expressão de antemão já preparadas? A expressão obras de antemão já preparadas também pode ser a referência àquilo que de antemão já foi pré-ordenado como boas obras. Ou seja, aquilo que se enquadra nos critérios de antemão estabelecidos para a categorização ou qualificação do que vem a ser uma obra boa perante o Senhor, também categorizando, por consequência, as obras que jamais serão boas perante Deus. Desta maneira, quando um cristão é chamado pelo Senhor para andar em boas obras, o cristão também já tem pré-estabelecido, no próprio Senhor, os critérios para saber ou discernir quais obras que se apresentam diante dele para serem feitas são de fato do tipo boas obras e quais obras são do tipo não boas, obras mortas ou más obras. Um aspecto que também faz com que um cristão não necessite elaborar, na sua geração, os seus próprios critérios para categorizar as obras. O Senhor não é como os seres humanos que vão alterando os seus critérios de categorização de obras conforme crescem ou decrescem em conhecimento, ou conforme o que lhe é mais conveniente. Perante o Senhor, o que é bom hoje, desde a eternidade é bom. E os critérios que classificam obras como boas ou más perante Deus não sofrem mudanças a cada nova geração, pois as condições para as boas obras não têm a origem nas pessoas das mais diversas gerações, mas em Deus, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus, por exemplo, já de antemão estabeleceu que para uma obra vir a ser reconhecida ou qualificada como boa é condição indissociável que ela seja feita com base na eterna justiça celestial, no amor e na verdade. Um aspecto que, por consequência, evidencia o princípio de que nenhuma obra feita com base na mentira ou na injustiça se enquadra nos critérios definidos de antemão para categorizar obras como boas para os cristãos nelas andarem. E uma vez que Deus chama os cristãos a andarem nas obras que ele de antemão já classificou como boas, ele não chama os cristãos para estes tentarem estabelecer novos critérios do que é uma obra boa ou para tentarem remover critérios que Deus estabeleceu eternamente neste sentido. Os critérios da justiça eterna, do amor do Senhor, da verdade, e tantos outros que caracterizam obras como boas, já existem em Deus antes mesmo do ser humano ter sido criado. Portanto, compreender que é exclusividade de Deus definir os critérios que determinam quais obras são boas e quais não são é um ponto crucial para que um cristão também não seja enganado com proposições de obras que têm aparência de boas, segundo a alegação dos próprios seres humanos, inclusive aquelas revestidas de aparência de piedade e de devoção a Deus, mas em relação às quais Deus nunca chamou as pessoas de fato para andarem nelas. Assim como o povo hebreu que saiu do Egito almejou ter a lei de Moisés pelo fato de rejeitar o que Deus qualifica como boas obras, lei já considerada por Deus revogada e obsoleta devido à sua fraqueza e inutilidade, assim também as religiões do mundo e os seus líderes, por similarmente não se submeterem aos critérios estabelecidos por Deus sobre o que é eternamente bom e o que não é bom, procuram propagar as obras que eles mesmos denominam de boas. Estas obras são a expressão de práticas e de ritos daquilo que Deus estabeleceu exatamente como não sendo boas obras perante Ele, mas que as religiões e os seus líderes procuram propagar para confundirem as pessoas e as afastarem das verdadeiras boas obras segundo o que Deus estabeleceu como boas e que deveriam ser realizadas na simplicidade da fé e da confiança em Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Romanos 10, 2 até 4. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Assim, discernir o aspecto de que é exclusividade de Deus definir os critérios que determinam quais obras são boas e quais não são é central inclusive para um cristão não ser enganado com proposições de grupos ou ministérios que se intitulam de cristãos, mas que são atrevidos para tentarem estabelecer as premissas e regras de suas próprias mentes como se estas fossem as condutas e obras apropriadas para a vida cristã. Aqueles que pensam e propagam que eles próprios podem estabelecer em suas vidas e ministérios o que vem a ser ou não vem a ser uma boa obra, não reconhecendo que esta prerrogativa é exclusiva de Deus, são vistos pelo Senhor conforme a categorização que segue abaixo. 1 Timóteo 6, 3 até 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, pórfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, ou lucro. Aparta-te dos tais. Reiterando, então, o primeiro aspecto de obras visto no texto referenciado no início deste capítulo, vemos que qualquer obra que uma pessoa queira fazer para obter a salvação, e que não seja pelo simples crer em Cristo Jesus e pelo receber no coração a salvação de Deus pela graça celestial, é uma obra contrária ao que Deus já pré-determinou pelos séculos. E ainda, é uma obra que, além de não ser boa, também confronta diretamente a afirmação de Deus de que nenhum indivíduo é salvo por obras para que ninguém se glorie diante de Deus. Similarmente, as obras que querem edificar templos ou casas materiais feitas por mãos humanas para Deus habitar nelas, a fim das pessoas poderem oferecer nestes templos os seus dons, sacrifícios e ofertas, são obras que se opõem ao que Deus de antemão chamou as pessoas a fazerem em Cristo Jesus, em quem, por sua vez, não há necessidade de santuário materiais. Em Cristo, o próprio cristão é o santuário ou a casa de Deus na qual o Senhor habita a fim de também por meio do seu povo se manifestar no mundo presente. A insistência em erguer templos feitos por mãos humanas é uma obra de resistência ao Espírito Santo e à simplicidade de novidade de vida que Deus oferece a todos por meio do habitar de Cristo Jesus no coração daqueles que o recebem. Ela é uma obra que objetiva levar as pessoas, que se entregam aos serviços aos templos, a consumirem as suas vidas em obras que Deus jamais lhes pediu para fazerem e, consequentemente, também as afasta de praticarem o que de fato foram chamadas por Deus para fazerem. O conjunto de obras que Deus pré-definiu como sendo boas obras, engloba tudo o que um cristão realiza em seu dia a dia quando o faz sob a instrução de Cristo e para a glória do Senhor. Um aspecto que os líderes religiosos tentam distorcer ao alegarem que as obras feitas para as suas instituições religiosas, seus templos ou suas reuniões são mais santas ou mais importantes do que as simples ações que um cristão pratica em sua vida cotidiana. As boas obras que Deus de antemão preparou para que os cristãos ou os salvos andassem nelas, englobam, por exemplo, os pais ensinarem as crianças a terem fé em Cristo, a andarem e agirem em conformidade com a justiça do Senhor e a falarem a verdade. Similarmente, englobam todas as ações dos cristãos em suas profissões quando agem com temor do Senhor e almejam o bem em tudo o que fazem, e assim por diante. Para cooperar com as considerações acima, relembremos a seguir ainda mais alguns textos. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Colossenses 3, 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. 2 Coríntios 11, 2 até 3. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Atos 7, 48 até 51. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés, que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Isaías 66, 1-4. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés, que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. O que imola um boi é como o que comete homicídio, o que sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço a um cão, o que oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco, o que queima incenso, como o que bendaz a um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei, e ninguém respondeu, falei, e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Diante do exposto acima, saber que boas obras são aquelas que Deus definiu como efetivamente boas, aprovadas ou aceitáveis, e não aquilo que os seres humanos definiram ou definem em suas mais variadas imaginações e religiões, mostrasse como um ponto central tanto para o andar nas boas obras como para abster-se de não andar nas obras que não são boas e cujas colheitas resultam em morte e não em vida. Portanto, tendo em vista que as obras que são consideradas boas diante do Senhor já têm os seus critérios pré-estabelecidos por Deus e que os cristãos são chamados a segui-los respectivamente em cada uma de suas gerações, e não para tentarem redefinir estes critérios, faz-se necessário que cada cristão também acesse estas características previamente estabelecidas pelo Senhor para poder discernir cada tipo de obras apropriadamente. Lembrando que as boas obras de Deus são aquelas que também são feitas nele, com ele ou por meio dele. Por este motivo, relembramos abaixo também os seguintes textos. Colossenses 2, 6-10. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Também, nele, estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Efésios 5, 14-17. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. João 15, 4-5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 3, 21. Quem pratica a verdade aproximar-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Por fim, neste capítulo, e devido à condição crucial que há no fato de um cristão necessitar saber que é de Deus que vem a definição do que é reconhecido como boas obras diante dele, procuramos elaborar uma abordagem específica e mais ampla das Escrituras em relação ao tema das obras para as quais o cristão é chamado a andar. Esta, por sua vez, está apresentada sob o tema Obras, Trabalhos e Serviços e sob o tema Vocação, Chamado e Eleição, além do sempre indispensável tema sobre o Evangelho da Justiça de Deus, por meio do qual o Senhor nos ensina amplamente o que é necessário para alcançar a justificação diante dele e o que resulta desta justificação.